Muito boa tarde a todos. Eu vou dar início então à reunião do grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal, na audição das senhoras secretárias de Estado da Segurança Social e da Saúde, a doutora Cláudia Joaquim, secretária de Estado da Segurança Social, e a doutora Raquel Duarte, secretária de Estado da Saúde. Dar conta que eu, Helga Correia, estou a presidir neste momento ao grupo de trabalho e represento o grupo parlamentar do PSD. Temos o seu deputado Luís Soares, que representa o grupo parlamentar do Partido Socialista, o seu deputado José Moura Soeiro, que representa o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o seu deputado Filipe Ana Coreta Correia, que representa o grupo parlamentar do CDS-PP e que, entretanto, se juntará a nós, o seu deputado do grupo parlamentar do PCP, o seu deputado João Dias, que encontra-se neste momento numa outra reunião, aqui mesmo na sala ao lado, e a qualquer momento se junta a nós. Esta audição conjunta das senhoras secretárias de Estado no grupo de trabalho Estatuto do Cuidador Informal é para nós analisarmos os projetos de lei 801 do Bloco de Esquerda, 804 do PCP e os projetos de resolução 1400 do CDS-PP, 1408 do PAN. Dar nota que no âmbito do grupo parlamentar já fizemos várias audições de especialistas, de entidades, de sindicatos, da CIP, e nesse sentido agora gostaríamos também de ouvir as senhoras secretárias de Estado no âmbito deste grupo parlamentar e dar nota que nesta intervenção inicial têm 20 minutos, que gerem da melhor forma que entenderem. Posteriormente, numa ronda única, os senhores deputados de cada grupo parlamentar terão 5 minutos. E eu, enquanto Presidente e Deputada do PSD, depois também terei a oportunidade de fazer uma breve intervenção e depois para a resposta, as senhoras secretárias de Estado têm 25 minutos para responder aos seus deputados. E, sem mais delongas, dava a palavra, não sei quem é que quer iniciar primeiro, Senhora Secretária de Estado, então, da Segurança Social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Então, tentando ir o mais rapidamente direto ao assunto, porque depois os 20 minutos passam com muita rapidez. Eu começaria também por destacar a norma no Orçamento de Estado para 2019, que foi aprovada no âmbito da especialidade, com também propostas que foram apresentadas por mais do que um grupo parlamentar. Norma essa que prevê que em 2019 sejam diligenciadas e operacionalizadas um conjunto de medidas de apoio aos cuidadores informais principais e às pessoas cuidadas, pessoas essas que se encontrem no seu domicílio, com vários objetivos, com o objetivo de reforçar a proteção social, criar as condições para acompanhar, capacitar e formar o cuidador informal principal, também prevenindo situações de risco de pobreza e exclusão social, e reforçando respostas dirigidas, nomeadamente ao descanso do cuidador, para além de outras matérias, designadamente ao nível fiscal. Também o desenvolvimento das medidas de apoio ao cuidador informal através de projetos-piloto, numa perspectiva de generalização posterior. Sendo que, por analogia, poderemos ter, por exemplo, a rede de cuidados continuados em 2006, que também sendo uma rede completamente nova em Portugal e já com experiência noutros países europeus, teve um início através de projetos-piloto, avaliação. E na sequência da avaliação, então, a generalização, avaliação essa que permitiu também, na altura, o aperfeiçoamento daquelas que foram as tipologias definidas inicialmente. E, portanto, neste contexto e no contexto da norma do Orçamento de Estado, também o Governo tem estado a trabalhar, muito em particular e sem prejuízo de poder estar em causa um conjunto de medidas transversais a mais do que as duas áreas setoriais aqui presentes. Seguramente será no âmbito destas duas áreas setoriais que as medidas de apoio ao cuidador informal, ou em particular ao cuidador informal principal, serão desenvolvidas e, acima de tudo, implementadas e operacionalizadas. Neste âmbito, e tendo em conta também aquele que era um compromisso inscrito no programa de governo de reconhecimento e apoio a cuidadores informais que apoiam as pessoas dependentes nos seus domicílios, e era esta a referência, e é esta a referência no programa do Governo. Foi constituído um grupo de trabalho que apresentou as suas conclusões, incluindo na Assembleia da República, aos senhores deputados, sendo que o objetivo deste grupo de trabalho foi, na altura, a elaboração de um diagnóstico sobre as medidas desenvolvidas na Europa e em Portugal de apoio aos cuidadores informais. Era essencialmente, e foi esse o objetivo também desse grupo de trabalho, não a elaboração de um normativo legal, de uma estratégia, de um plano, mas sim um estudo comparado para também percebermos e sabermos exatamente ao nível dos principais países o que é que e que medidas existem de apoio ao cuidador e à pessoa cuidada. Da reflexão e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e das conclusões também desse grupo de trabalho, verificamos que, nomeadamente em relação a alguns apoios, rede de equipamentos sociais, prestações sociais, à semelhança de outros países que, podendo não ter o estatuto ou um estatuto reconhecido como tal, existem um conjunto de medidas e de prestações sociais e de apoios sociais dirigidos às pessoas cuidadas, e quando falamos em pessoas cuidadas, falamos de pessoas com uma dependência que necessita de um cuidado permanente ou de várias horas por dia, bem como de redes de equipamentos sociais, não necessariamente institucionalização, mas também o serviço de apoio domiciliário ou os centros de dia ou a própria rede nacional, a rede de cuidados continuados integrados. Neste contexto, são diversas as prestações sociais que existem e que têm vindo a ser reforçadas nos últimos anos, dirigidos às pessoas cuidadas com uma grande dependência, nomeadamente o subsídio por assistência à terceira pessoa e os complementos por dependência, designadamente segundo grau, como a prestação social para a inclusão, que abrange também a generalidade das pessoas cuidadas com esta maior dependência ou pensão de invalidez. No que se refere às respostas sociais, não só na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com cerca de 8.500 camas, mais de 8.500 camas nas tipologias de internamento, temos uma capacidade instalada nas respostas e serviços sociais da rede pública e da rede solidária de mais de 915 mil lugares, sendo que respostas dirigidas a pessoas idosas ou pessoas com deficiência, 300 mil lugares. Consideramos que é a partir também e essencialmente do que existe da estrutura da rede que é possível criar entre segurança social e saúde, entre as respostas sociais que já existem ou as respostas com maior componente de saúde, que será importante partir. Partir, complementar, avaliar em primeiro lugar e no âmbito do cuidador informal, perceber qual deverá ser o nosso foco principal, e consideramos que o foco principal é a pessoa que necessita de cuidados permanentes. Não existirá um cuidador informal se não existir uma pessoa cuidada que necessita desses cuidados permanentes. Importa, por isso, delimitar, em primeiro lugar, quem é a pessoa cuidada. E consideramos que podemos assumir que a pessoa cuidada, os beneficiários do complemento de dependência de segundo grau ou os beneficiários do subsídio por assistência à terceira pessoa, ao beneficiarem destas prestações sociais, já têm uma verificação médica que reconhece essa dependência, essa necessidade de um cuidador, seja um cuidador formal, informal, seja no âmbito de uma resposta social. Uma avaliação que poderá depender, novamente, de uma verificação no Serviço de Verificação de Incapacidades dos Serviços da Segurança Social dos beneficiários de complemento de dependência de primeiro grau, porque não é linear que nessas situações exista uma dependência que, em que seja necessário um cuidador informal ou um cuidado permanente, apesar do benefício desta prestação social, mas delimitando o universo às duas primeiras prestações que referi, estão em causa cerca de 51 mil beneficiários destas prestações sociais. Incidindo o foco sobre o cuidador, a pessoa cuidada e a pessoa cuidada que carece deste cuidado permanente ou durante várias horas por dia, e se delimitarmos o cuidador informal ou tentarmos avaliar quem poderão ser os cuidadores informais ou onde se encontra a pessoa cuidada, poderá estar, de facto, com o cuidador informal principal, no seu domicílio, com o cuidador informal não principal, se entendermos que o cuidador informal não principal é um cuidador que, tendo a pessoa cuidada no seu domicílio, tem o seu trabalho, com o seu horário de trabalho e terá, provavelmente, uma assistência para que possa haver esse cuidado também diário, ou até uma frequência de uma resposta de não institucionalização e que, portanto, durante a noite o cuidador informal não principal também seja ele cuidador principal. A pessoa cuidada poderá também encontrar-se institucionalizada, hospitalizada e, portanto, entrando aí um pouco mais fora do âmbito, se nos focarmos no cuidador informal principal. E era neste foco que, e tem sido esta a reflexão, quando se pretende criar, e é esse o objetivo, medidas específicas e dirigidas aos cuidadores informais principais ou aos cuidadores informais que, tendo uma assistência, necessitam também muito de informação, de formação, de capacitação, que consideramos que poderá ser uma boa base de partida. Ou seja, em primeiro lugar, delimitar a pessoa cuidada, em segundo lugar, identificada a pessoa que carece desses cuidados, quem é o seu cuidador ou que condições é que poderão existir, até para uma desinstitucionalização e para uma permanência na sua habitação. E como referi no início, a reflexão e indo também de encontro à norma do Orçamento de Estado para 2019, consideramos, e o Governo tem refletido nesse sentido, que será importante que possamos partir de experiências piloto, com uma base territorial muito forte, com uma articulação entre os serviços de segurança social, os serviços de saúde e as autarquias locais, incluindo a própria sinalização e identificação das necessidades, com uma grande componente e com uma tónica de rede, também abrangendo mais do que um território, mais do que um concelho, com características distintas, concelhos onde possamos ter um maior peso e, portanto, um maior suporte de instituições particulares de solidariedade ou de rede, de tipologias de rede de cuidados continuados por causa do descanso do cuidador ou até a própria capacidade instalada dos serviços da segurança social ou da saúde para podermos também, dessa forma, avaliar posteriormente essas medidas. De uma forma muito sintética, consideramos que existem algumas medidas principais e medidas principais para desenvolver, nomeadamente a necessidade da sinalização ou do reconhecimento que aquela pessoa que requer ou que é sinalizada é um cuidador informal, um cuidador informal principal e tem uma pessoa cuidada a seu cargo, através da criação de equipas de segurança social, mas também com saúde ou em estreita articulação com a saúde, para acompanhamento e sinalização das pessoas, dos cuidadores, para poderem ter permanentemente esta capacitação e este acompanhamento que será necessário, a sinalização aos serviços competentes da saúde, como referi, o serviço de apoio domiciliário, através de um reforço desta resposta social, não numa perspectiva de descanso do cuidador, porque o reforço do descanso do cuidador, que pode assumir várias ou configurar várias respostas, através, nomeadamente, de um centro de dia ou de uma resposta de institucionalização na rede de cuidados continuados integrados, se estivermos perante uma pessoa cuidada que necessite de mais cuidados médicos, mas poderemos ter também uma situação em que o descanso do cuidador possa ser desenvolvido numa estrutura residencial para idosos e, portanto, reforço quer do serviço de apoio domiciliário numa perspectiva de reforço da resposta e do apoio ao cuidador informal, reforço da resposta de descanso do cuidador através de vagas que possam estar, seja, ser dirigidas ou reservadas para o descanso do cuidador. Existem também outras duas áreas que consideramos que são importantes, nomeadamente a questão fiscal, ao nível dos benefícios fiscais, o estímulo ao nível dos benefícios fiscais que possa resultar das situações em que não há uma institucionalização, por um lado, ou seja, uma valorização, uma valoração nas situações em que o cuidador informal principal tem no seu domicílio a pessoa cuidada, mas também quando existe uma situação de institucionalização que a rede de cuidados continuados integrados possa ser considerada em termos de benefícios fiscais de igual forma que uma estrutura residencial para idosos, por exemplo. Ao nível da proteção social, o seguro social voluntário permite a proteção do cuidador informal principal, porque se estivermos a falar do cuidador informal que não principal e que, portanto, possa ter rendimentos de trabalho, a sua proteção social está assegurada. No seguro social voluntário, um alargamento das eventualidades protegidas neste caso concreto pode ser também, ou consideramos que possa ser algo a considerar. Ao nível do apoio social, mediante condição de recursos dos cuidadores informais principais, se tivermos presente que é possível que um agregado familiar com um cuidador informal principal possa ter um maior risco de pobreza ou uma situação económica financeira mais debilitada através de um apoio social mediante condição de recursos. É outra medida que consideramos da reflexão que foi feita pelo Governo que poderá ser uma resposta. E eu passaria, se a Sra. Presidente me permitir.
Sra. Secretária de Estado, então, da Saúde, os 20 minutos eram para as intervenções conjuntas. De qualquer forma, nós temos interesse em ouvir. Não se sinta constrangida relativamente ao tempo. Por isso, terá igual tempo que a Sra. Secretária da Segurança Social.
Eu, de qualquer maneira, também serei direta, tentando evitar também repetir aquilo que a Dra. Cláudia Joaquim já disse. Claramente, houve consenso na necessidade de intervenção conjunta na proposta deste Estatuto do Cuidador Informal entre a Segurança Social e a Saúde. O que é que foi claro para nós, e penso que é a nossa proposta, nomear um grupo de trabalho com um horizonte temporal bem definido para elaborar a proposta deste Estatuto, com base naquilo que sabemos e foi o resultado dos trabalhos já realizados e até apresentados. Parece-nos claro a necessidade de começar com um projeto piloto em região a definir conjuntamente entre os dois ministérios e envolvimento das autarquias. É importante que se consiga perceber exatamente como é que se vai implementar isto no terreno, quais são as barreiras, quais são as dificuldades, para depois conseguirmos de uma forma mais consistente alargar ao resto do país. É preciso claramente identificar a capacidade instalada de resposta dos serviços de saúde e de apoio social e identificar também de uma forma muito clara quem são este universo de pessoas cuidadas que poderemos estar a incluir nesta definição. Precisamos igualmente de identificar um conjunto de medidas de apoio ao cuidador informal, algumas delas já existentes e outras a criar. Eu, em termos daquilo que já existe, eu salientava o descanso ao cuidador não é novo, já existe, mas na realidade é heterogéneo e não está amplamente a ser utilizado por estes cuidadores. Assim como a noção de que há um gabinete cidadão onde o cuidador poderá dirigir-se a perguntar uma série de informações. Mas a verdade é que muitos destes cuidadores não procuram informação e nós, na realidade, não temos serviços que sejam proativos em informar estas pessoas dos direitos que eles têm acesso. Portanto, temos que, de certa maneira, tornar isto muito mais proativo, muito mais fácil de ser utilizado. Falávamos há bocado também da capacitação, todos nós falamos da capacitação do cuidador. Na realidade, nós temos equipas comunitárias que dão apoio ao domicílio, que até fazem capacitação do cuidador, mas, mais uma vez, não está protocolado, não está documentado. Portanto, porque nós precisamos claramente, há uma série de situações no terreno, que já existem no terreno e que nós precisamos claramente de otimizar. Obviamente que depois temos que também identificar quais são as outras medidas que precisamos claramente de criar. Falava-se há pouco do descanso do cuidador informal. Uma das medidas que se podem fazer claramente é criar uma oferta, aumentar o leque de oferta de camas disponíveis para este descanso do cuidador. Aquilo que nós sabemos nesta altura, a rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem cerca de 4.784 camas, portanto podemos facilmente, nas de longa duração, criar uma proporção de camas que sejam destinadas para o descanso do cuidador. O que é que nós temos, independentemente deste trabalho conjunto que vai ser feito entre os dois ministérios, é possível claramente, independentemente do projeto piloto a ser implementado no terreno, há aqui duas situações que eu acho que é importante salientar e distinguir. Uma que é no projeto piloto, porque há medidas que vão ser claramente testadas nestes projetos piloto, testadas, avaliadas no projeto piloto, e há outras que podem ser de uma forma muito mais ampla, aplicadas já a nível nacional e que se podem fazer. Claramente, a resposta do Gabinete do Cidadão, que existe em todos os ACEs, pode ser e deve ser melhorada, de modo a que, de uma forma muito mais fácil, o cuidador possa ter acesso aos direitos que tem. Portanto, há uma série de direitos, inclusive sociais, a que ele tem direito e que muitas vezes não sabe, e, portanto, é preciso que sejamos mais proativos. Isso pode já ser feito a nível nacional. E, obviamente, que é preciso também aumentar a literacia. A literacia também, mais uma vez, utilizarmos os meios digitais, os meios online, de modo a, de certa maneira, providenciar a informação necessária ao cuidador do que fazer, como lidar, como tratar aquela pessoa que tem a seu cargo. E, obviamente, isso aí já de uma forma muito mais protocolada, criar, dotar as equipas comunitárias da obrigatoriedade ou protocolar a formação do cuidador. E, de certa maneira, para além da protocolar, registar o tipo de formação que vai sendo dado e, de certa maneira, também avaliar essa mesma capacitação. Temos, obviamente, já falava há bocado, de tornar mais claro, mais homogéneo e mais fácil o descanso do cuidador. Tem que ser mais fácil, não pode ser uma coisa tão complicada e, portanto, uma das coisas que nós temos que pensar claramente é criar uma bolsa de vagas para que seja mais fácil o acesso a este descanso. Outra situação que é importante pensarmos, que é estes cuidadores têm, por um lado, que tratar de uma pessoa que está dependente, e, portanto, eles têm que ser capacitados no sentido de saber como lidar com ela, mas também eles próprios são sujeitos a uma situação de stress, e eles próprios estão sujeitos a uma situação de doença. E, portanto, eles próprios precisam de ter acesso mais facilitado aos cuidados de saúde. E quando falamos do acesso mais facilitado aos cuidados de saúde, por um lado é terem fácil acesso para ser rápido, porque muitas vezes eles não vão aos seus próprios, não vão tratar da sua própria saúde, porque não têm tempo e não têm a quem deixar a pessoa que cuidam. Portanto, nós temos que claramente priorizar a marcação das consultas destas pessoas nos cuidados de saúde primários, mas, por outro lado, também dar-lhes algum tipo de apoio, particularmente psicológico. Estas pessoas são sujeitas a grande stress, a grande, muitas vezes, isolamento social e, portanto, precisam de apoio psicológico, claro. Nesta altura, nós precisamos, uma das situações que nós temos que pensar como é que vamos resolver, mas para mim parece-me claro que é importante, que é criar vagas na psicologia. E nesta altura nós temos psicologia nos ACEs e que é preciso criar vagas específicas para estes cuidadores informais. E, obviamente, quando falava há pouco do gabinete de informação, o próprio gabinete de informação pode ter material de capacitação destes cuidadores. Portanto, aquilo que nesta altura me recordo de apontar, que não tenha sido já apontado, é que existe claramente um trabalho a fazer, a necessidade de um projeto piloto parece-me que é importante. Há uma série de situações, uma série de projetos e propostas que devem ser implementadas e testadas em contexto de projeto piloto, mas há outras que claramente podem ser avançadas já a nível nacional.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado da Segurança Social e Sra. Secretária de Estado da Saúde. Eu dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao deputado Luís Soares, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sras. Secretárias de Estado. Eu queria começar por a minha intervenção, por dizer que ficamos satisfeitos e tranquilos por perceber que o trabalho que foi iniciado pelo Governo está a ser realizado e densificado em propostas que aqui acabam por ser também apresentados. Foi essa a intenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista com a apresentação da recomendação do projeto de resolução ao Governo em 2016. Foi esse o compromisso do Partido Socialista no seu programa eleitoral. Foi esse também, creio, a intenção do Governo com a inscrição de um compromisso firme no Orçamento de Estado. E creio que, de facto, há aqui um avanço significativo naquilo que é o trabalho que, consensualmente, o Parlamento também aprovou em 2016 e, portanto, isso é motivo de satisfação para o Partido Socialista. Por outro lado, também concluo das intervenções das senhoras secretárias de Estado que há aqui, de alguma maneira, um reconhecimento da insuficiência ainda da rede relativamente àquilo que são as respostas que neste momento existem, quer do ponto de vista da quantidade e quer do ponto de vista do tipo de respostas que são dados e que nessa justa medida o Governo está a trabalhar para, por um lado, apostar no reforço da rede, seja ao nível da institucionalização, seja ao nível dos serviços de apoio domiciliário, e isso é uma ideia que me parece que deve ser bem vincada. E, por outro lado, há também o reconhecimento de que os cuidadores informais não substituirão a rede já existente, mas, nessa justa medida, também complementam, não substituem, mas complementam precisamente as respostas existentes. Ao longo das audições que fizemos neste grupo de trabalho, com vista à criação do Estatuto de Cuidador Informal, e que destaco a importância, ouvimos as mais diversas entidades, digamos assim, deste setor ou deste universo, desde cuidadores individualmente, grupos informais que representam os cuidadores, associações de cuidadores, sindicatos, ordens profissionais, e esse processo de audição revelou, de facto, a complexidade desta matéria. Muitas vezes fomos confrontados com perspectivas completamente diferentes e com reivindicações completamente diferentes, até, em alguma medida, antagónicas, que de alguma maneira não contribuíram ou dificultarão, digamos assim, o trabalho que as senhoras e os senhores deputados se propõem a fazer. Há, no entanto, um conjunto de matérias que eram matérias que me parecem absolutamente consensuais e para as quais também creio que a intervenção ou as intervenções das senhoras secretárias de Estado acabaram por responder. E eu enumeraria porque parece-me relevante que isso aqui fique também bem vincado. As medidas de apoio à capacitação e informação era uma das preocupações bem patentes do universo das pessoas ouvidas. A questão do reforço do descanso e a informação relativamente às medidas já existentes e que têm vindo a ser postas em prática também pelo Governo. A questão dos benefícios fiscais, A questão da necessidade de reforço da rede, e sabemos a aposta dos sucessivos governos do Partido Socialista, mas bem presente do atual governo no que diz respeito ao reforço do número de vagas na rede nacional de cuidados continuados integrados, também o reforço dos serviços de apoio domiciliário, a questão do acesso aos cuidados de saúde e uma discriminação positiva relativamente aos cuidadores informais no que diz respeito ao acesso aos serviços e o apoio psicológico. Não tendo nenhuma pergunta específica, percebi que há já uma intenção do Governo no que diz respeito à graduação, digamos assim, do acesso a este estatuto, ou seja, que não deve ser tratado por igual aquilo que é diferente. Há, de facto, cuidadores que têm uma graduação diferente em função dos cuidados que prestam e da dependência das pessoas, da pessoa cuidada. Gostava de poder ouvir um bocadinho mais acerca desta ideia e também esta ideia de que há medidas que podem entrar em vigor de forma mais rápida e outras de forma mais lenta. E era também sobre isso que gostava de ter uma perspectiva, era de facto quais as medidas que entendem que podem já entrar em funcionamento e nessa medida beneficiar de imediato os cuidadores informais e aquelas que a sua implementação possa ser mais postergada no tempo em função dos projetos pilotos que o Governo pretende pôr em prática. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Moura Soeiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria agradecer também a presença das senhoras secretárias de Estado da Saúde e da Segurança Social. Nós entendemos que era necessário e muito útil para o nosso trabalho ouvirmos o Governo em sede de grupo de trabalho, porque não faria sentido estar a fazer uma legislação sobre esta matéria, que tem uma dimensão muito forte de política pública, ou que terá de ser concretizada por via de políticas públicas que estão na esfera da ação do Executivo, sem podermos discutir com detalhe estas matérias com as senhoras secretárias de Estado, que estão nas duas áreas que têm uma relação mais direta com esta matéria. Dito isto, a nossa expectativa era também que, por via da intervenção das senhoras secretárias de Estado, o Governo pudesse pronunciar-se sobre os projetos de lei que estão em discussão. Ou seja, este grupo de trabalho o que vai fazer é uma lei. Em princípio, foi isso que se propôs, este grupo de trabalho foi fazer uma lei e criar um estatuto do cuidador informal. E, portanto, seria, em primeiro lugar, necessário saber se o Governo entende que deve haver um estatuto do cuidador informal, tal como foi proposto pelo Bloco de Esquerda e tem sido também defendido por outros partidos e tem sido defendido pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, pelo Presidente da República, etc. Portanto, o Governo entende que deve haver, enunciar um conjunto de políticas públicas que estão a ser feitas na área da saúde, de apoios sociais que já existem na área da segurança social, do reforço da capacitação, das vagas, etc. Mas a primeira pergunta é, deve ou não haver uma legislação, um documento normativo que se chame Estatuto do Cuidador Informal? Ou da pessoa cuidadora? Para usar uma terminologia mais inclusiva do ponto de vista de género. Até porque a maioria das pessoas cuidadoras são mulheres. Deve ou não haver este documento? E o que é que este documento deve ter? Porque esse é o objeto deste grupo de trabalho. Nós entendemos que sim, que deve haver um documento que defina coisas tão simples como os direitos e os deveres dos cuidadores, porque os cuidadores devem ter alguns direitos reconhecidos pelo Estado e devem ter um conjunto de deveres para que lhes seja reconhecida a condição de cuidadores, designadamente deveres que têm para com a pessoa cuidada, que tem que ser naturalmente ouvida, respeitada na sua autonomia, na sua integridade, nos seus direitos humanos, etc. Que esse estatuto deve reconhecer os cuidados prestados e a própria condição de cuidador informal, é preciso que essa condição exista, que seja reconhecida, para depois lhes podermos atribuir direitos. Mas a primeira questão que se coloca é quem é que é um cuidador informal? Como é que se define? Que entidade é que reconhece? E há propostas aqui, boas, más, dirão, teremos opiniões diversas à volta desta mesa, mas é ou não preciso que haja uma entidade que reconheça, porque já há entidades que reconhecem as pessoas com dependência, já há formas de medir a dependência, já há entidades que para efeitos de apoios sociais, para o complemento de dependência ou para outros apoios sociais que definem quem é que cabe nessa categoria para ter apoios sociais ou para ter acesso à rede, mas a pergunta é quem é que define, como é que se define quem é que é um cuidador informal. Deve ou não haver um documento que cria essa categoria, essa condição e que define como é que ela é reconhecida. Depois, esse reconhecimento, por exemplo, não está formalmente, não existe formalmente, tanto quanto eu sei, não existe formalmente, por exemplo, até no próprio trabalho da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Eu não sei se há um entendimento comum das equipas de cuidados na comunidade do que é, efetivamente, um cuidador informal ou não. Creio que não há um entendimento comum. E, portanto, deve ou não haver? Para efeitos, por exemplo, do estabelecimento de planos individuais de cuidados que tenham em conta a área da saúde, da segurança social, como é que entra o cuidador informal nesses planos individuais de cuidados? Em complementaridade com os apoios formais na área da saúde e da segurança social. Isto é, digamos assim, para nós o objeto principal deste grupo. E depois, o que é que decorre do reconhecimento dessa condição de cuidador informal em termos de acesso a apoios sociais, em termos da legislação laboral, não foi aqui falado, para nós muito importante, e aliás também vem no relatório do grupo de trabalho que o Governo criou, fala-se lá da legislação laboral, está a ser discutida em termos europeus também a ideia de licenças para cuidados a pessoas dependentes que não são necessariamente os filhos ou o marido ou a mulher, e portanto deve ou não isso ser previsto, e pronto, e claramente no acesso à saúde. Portanto, a primeira questão era esta, deve ou não haver um estatuto de cuidador, devemos ou não ter uma resposta sobre isso, concordam com os projetos de lei que foram apresentados, porque são eles que nós estamos a discutir, nomeadamente sobre o estatuto de cuidador é o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei do PCP é de outra natureza, é sobre uma rede de cuidados formais de apoio aos cuidadores. Segunda questão é sobre o âmbito. Eu já sei que estou a ultrapassar o tempo, vou pedir só um bocadinho de tolerância, se não se importam, porque temos duas secretárias de Estado e este é um tema que não vamos ter outra oportunidade para discutir, portanto pedia aos outros deputados, se não se importassem, que pudesse ter um bocadinho de tolerância. A segunda questão é qual é o âmbito dos cuidadores, quem é que cabe nesta categoria? Há situações diferentes. Quer porque há diferenças na dependência das pessoas cuidadas, quer porque há diferenças na intensidade dos cuidados informais que são prestados. Mas, havendo cuidadores principais e não principais, há coisas que devem ser submetidas, sujeitas, passar pelo crivo da condição de recursos. Um apoio social poderá fazer sentido que o faça. Mas a legislação laboral não. O reconhecimento de um cuidador, por exemplo, para os direitos que têm os trabalhadores estudantes, não. Faz sentido que seja para que tenha condição de recursos, ou a capacitação e a formação. E, portanto, há matérias que não devem ter condição de recursos e há matérias em que deve ser reconhecido não apenas o cuidador principal, mas os cuidadores. Todos. Terceira questão. A senhora Secretária de Estado da Segurança Social falou da possibilidade que o Governo ponderava um novo apoio social, foi o que eu percebi. Que apoio social seria este? Destinado a quem? Como é que ele funcionaria? Quarta questão, a questão da proteção social. Não nos parece que o Seguro Social Voluntário responda a dois problemas fundamentais. Primeiro, quem não tem rendimentos e abandonou o seu emprego para cuidar de alguém. Essa pessoa não tendo rendimentos, não tem rendimento para pagar o Seguro Social Voluntário. Faria ou não sentido que pessoas sem rendimentos e que foram forçadas a abandonar o seu trabalho tivessem, vamos supor que era o Seguro Social Voluntário, mas assumido pela comunidade por via do Estado. Reconhecimento para reformas e pensões. Quem já abandonou o seu trabalho e está há 20 anos a cuidar de uma pessoa, de uma criança, por exemplo, deve ou não ver esses anos de prestação de cuidados reconhecidos para efeitos da sua pensão de velhice. Nós entendemos que sim, que deve haver uma solução sobre isto. Gostávamos de saber a opinião do Governo. Finalmente, e com isto termino, Rede Nacional de Cuidados Continuados. A informação que temos é que em Lisboa há 1.700 pessoas em lista de espera para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, o que mostra a dimensão da insuficiência do número de vagas. Mas há outro problema, é que o descanso do cuidador deve ser garantido por via de camas, da possibilidade de internamento temporário em unidades de longa duração ou de manutenção, mas deve ser assegurado também pela possibilidade de um apoio domiciliário apoiado pelo Estado durante X dias, que se defina por lei, para que quem tem a pessoa em casa possa ir de férias, descansar a cabeça e ter alguém, durante X dias que se defina, são 10, são 11, são 20, os que seja, por ano, ter alguém em sua casa a cuidar dessa pessoa. Nós entendemos que, isso, que essa resposta deve existir. E o problema da Rede Nacional de Cuidados Continuados e das unidades de longa duração e manutenção é que a parte da saúde é assumida pelo Estado, mas a parte da segurança social não é. O apoio social, nós estamos a falar de 30 euros por dia para de custos dos cuidados sociais nas unidades de longa duração. Ou seja, a segurança social vai passar a comparticipar estes custos e as equipas de cuidados na comunidade. Qual é o papel que têm? E desculpem o tempo que tomei.
Muito obrigada. Passava a palavra ao seu deputado do CDS-PP, Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sra. Secretária de Estado. Mais do que agradecer, creio que cabe dar as boas-vindas às Sras. Secretárias de Estado e ao Governo, porque, na verdade, o Governo tem estado muito distante, tem estado demasiado distante e demasiado calado numa matéria que é da maior importância. E não é preciso invocar a pertença partidária para o dizer. Esta matéria é uma matéria que foi assumida desde logo no programa eleitoral do Partido Socialista, e eu posso até ler: reconhecimento e apoio aos cuidadores informais que apoiam as pessoas dependentes nos seus domicílios. Esta matéria foi consensualizada e está consensualizada na Assembleia da República através de vários projetos de resolução, resoluções da Assembleia da República ao Governo que recomendam a criação do Estatuto do Cuidador Informal. Portanto, não é uma matéria deste ou daquele partido, apesar do CDS ter sido o primeiro a apresentar uma proposta nessa matéria, ela está longe de ser uma proposta do CDS, é uma proposta também do PS e de todos os partidos que estão na Assembleia da República, foi consensual esta aprovação, e portanto a questão que desde logo se tem que colocar é o que tem o Governo feito desde que esta matéria está consensualizada. E ela está consensualizada na Assembleia da República pelo menos desde 2016, que é a data das primeiras resoluções na Assembleia da República sobre isto. E, sinceramente, ao ouvir as Sras. Secretárias de Estado, a ideia que fica, a Sra. Secretária-Geral, já tivemos a oportunidade de falar em comissão sobre esta matéria, a Sra. Secretária de Estado, Cláudia Joaquim, tem dito que estão a trabalhar, têm estado a trabalhar bastante sobre esta matéria, mas ao ouvir as senhoras secretárias de Estado, a ideia que fica é que está tudo em aberto. Não se comprometeram com nenhum calendário, não se comprometeram com nenhuma medida em concreto, levantaram hipóteses e considerações várias, umas atrás das outras, em concreto, zero. E o projeto piloto que tanto falaram, as duas senhoras secretárias de Estado, tanto falaram no projeto piloto, foi aprovado na especialidade nesta Assembleia, por iniciativa, curiosamente, não foi do Governo. Como sabem, também não foi do CDS, portanto, estou à vontade para falar sobre isso. Quando nós lemos aquilo que foi encomendado pelo Governo sobre esta matéria a um grupo de trabalho, a senhora secretária de Estado, Cláudia Joaquim, teve a oportunidade de falar sobre isso, e quando nós vemos a nota prévia desse grupo de trabalho sobre essa matéria, diz, não era apenas o diagnóstico que se pedia, mas tinha como orientação a criação de um suporte técnico para apoio à decisão política, que incluísse a definição do cuidador informal, as diferentes dimensões do conceito de cuidado, a análise da legislação internacional, a análise da situação nacional quanto ao perfil dos cuidadores informais, respostas de apoio ao cuidador informal e legislação exigente. E logo no parágrafo a seguir, diz o mesmo grupo de trabalho, considera-se, no entanto, que este documento não permite o suporte efetivo para a definição do Estatuto do Cuidador Informal, ou mesmo para a definição de outras respostas legislativas dedicadas ao cuidador informal. Para tal suceder, seria necessário um estudo mais aprofundado de análise das medidas que poderiam ser implementadas, ou do seu do custo-benefício e da sua viabilidade, etc. E continua, portanto, a primeira pergunta que se impõe é: o Governo já pediu este estudo mais aprofundado? O Governo tem já este estudo que o próprio Grupo de Trabalho afirma que é necessário como ponto de partida para nós falarmos sobre esta matéria? É que nós, no CDS, não embarcamos, como outros partidos o fazem, em alimentar expectativas diante das pessoas que estão a sofrer e que são entre nós aqueles que mais sofrem. Não alimentamos expectativas de calendário e depois aprovamos orçamentos que frustram completamente essas expectativas. E não alimentamos em promessas de legislar aqui na Assembleia da República coisas que não possam efetivamente ser cumpridas. Portanto, o que nós queremos saber é: o Governo está a trabalhar para dar cumprimento aos projetos de resolução aprovados aqui unanimemente na Assembleia da República? Ou o Governo desistiu de criar o Estatuto de Cuidador Informal? À altura em que sim, se poderia pensar se esta Assembleia avançaria. Esta é a primeira questão, porque a Sra. Secretária de Estado da Saúde disse que há um consenso na necessidade do Estatuto de Cuidador. Começou por afirmar, se bem entendi, entre os dois Ministérios. Portanto, onde? Cadê? Onde está? Onde está esse estatuto que é feito dele? Quais são os projetos preliminares? Quais são os estudos que estão encomendados? Em que é que se está a trabalhar? Porque depois, as questões que vêm associadas a isto, a Sra. Secretária de Estado, Cláudia Joaquim, falou aqui das prestações existentes, que, sabe bem, não são para os cuidadores. Não há nenhuma prestação para o cuidador. Há para a pessoa cuidada. E a Sra. Secretária de Estado fala do subsídio para assistência por dependência de terceira pessoa ou o complemento do subsídio de assistência e diz que são beneficiários 51 mil pessoas. Portanto, será esta a base de que estamos a falar para tratar do cuidador informal. A primeira questão que se tem que colocar, a primeira questão de identificação, porque o Sr. Secretário de Estado depois fala, é preciso proceder à identificação, mas então estamos no ponto zero. É isso, é o reconhecimento das senhoras secretárias de Estado, a vida e este grupo aqui, é o reconhecimento que nós estamos no ponto zero. Não há nada para além daquilo que possa ser elencado. E a Sra. Secretária de Estado dizia, bem, mas as pessoas não sabem a informação, não sabem os direitos que têm, portanto é preciso divulgar a informação. Ó, Sra. Secretária de Estado, aproveite este momento. Olha, tem aqui representantes das associações. E a questão que se lhe tem que colocar é, tendo sido aprovado no orçamento para 2019, o que eu lhe pergunto, Sra. Secretária de Estado, é, no dia 2 de janeiro, um cuidador que esteja a necessitar urgentemente, como estão vários, de descanso, aonde é que se dirige? Diga-se, é um problema de informação. Diga o que é que as pessoas têm que fazer, porque se está a garantir, efetivamente, o descanso e a trabalhar para o descanso, que está aprovado na Assembleia da República e na especialidade. Portanto, é preciso. E o CDS, a única coisa que fez neste orçamento, foi precisamente propor que se tratasse daquilo que é o primeiro passo, que é garantir o descanso dos cuidadores informais. Não embarcando em números irrazoáveis, mas pelo menos garantir, era a nossa proposta, como sabe, creio eu, dos 15 dias, não tendo sido essa duração aceite. Mas agora a questão é como é que as pessoas podem ter garantias de descanso. Porque desde a prestação social que aqui foi referida, o seguro social, apoio social mediante condição de recurso, combate à pobreza, primeira prioridade. Estaremos de acordo com uma elencagem de definição dessa matéria. Mas, por exemplo, sobre pensões, antiguidade, as pessoas que abandonam a sua vida profissional para se dedicar a alguém da sua família. Há alguma forma de cuidar da sua pensão no futuro? Há alguma forma, ou isto é absolutamente irrazoável face ao número e face ao impacto financeiro que tem? Nós precisamos, as pessoas precisam destas respostas muito concretas. Do ponto de vista fiscal, os benefícios, Sra. Secretária de Estado, nós temos apresentado várias propostas sobre essa matéria.
Apelar à sua capacidade de síntese.
Vou terminar. Mas nós sabemos que o problema de muitas destas famílias é que não oferecem rendimento que seja suficiente para beneficiarem de quaisquer benefícios fiscais. Os casos mais graves. Nós sabemos isso. Portanto, é bom, naturalmente, que ajudará algumas famílias, mas não ajudará os casos mais graves, como a Sra. Secretária de Estado sabe. E, portanto, da nossa parte, o que nós queremos efetivamente saber é, ponto 1, o Governo desistiu da criação do Estatuto de Cuidador Informal, tem calendário, considera que isso não faz sentido, apesar de ter o Partido Socialista ter aprovado isso na Assembleia da República? Que passos estão a ser dados, há estudos e que respostas razoáveis, sem criar falsas expectativas às pessoas, porque realmente considero que isso é o pior que se pode fazer em política. E do CDS, apesar de estarmos na oposição e de não apoiarmos este governo, nunca nos ouviram contribuir para a instrumentalização desta situação. Nunca. Ao CDS nunca ouviram e nós recusamos a fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora vou deixar o papel de coordenadora para o papel de deputada do Grupo Parlamentar do PSD e dizer que, para o grupo parlamentar do PSD, criar o Estatuto de Cuidador Informal é dignificar e valorizar o ato de quem cuida, sempre o dissemos e continuamos a dizer. Portugal, como muitos países na Europa, enfrenta um grave problema a nível do envelhecimento. Pessoas mais idosas, com mais longevidade, são pessoas muito mais dependentes e com dependências muito mais cedo do que aquilo que era expectável. É uma realidade à qual não podemos virar as costas, nem o país pode virar as costas, e temos que encontrar soluções claras, soluções que envolvam toda a sociedade, que envolvam os partidos políticos, os sindicatos, as entidades patronais, e que envolva, sem dúvida nenhuma, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Segurança Social, a Saúde e também as Finanças, porque falamos aqui também de benefícios fiscais que podemos atribuir às famílias que olham pelas pessoas que necessitam de ser cuidadas. A norma inscrita no Orçamento de Estado, o artigo 94, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, veio criar a ilusão de que tudo isto iria ser resolvido. É uma mera intenção de que o Governo iria resolver esta questão, mas foi o próprio Ministro da Saúde que afirmou publicamente que, e passo a citar uma notícia do Expresso, para o ano 2017 gostaríamos de estabelecer incentivos à condição de cuidador informal. Exemplificando que podem ser incentivos de natureza fiscal, daí a questão do Ministério das Finanças. No entanto, é ilusório pensar que se resolva o problema da dependência com a institucionalização, muitas vezes não é desejável. O Sr. Ministro dizia isto em 2016, estamos em 2018, discutimos o Orçamento de 2019 e o que nós temos é uma mera intenção. O que foi aprovado, a proposta de alteração que foi aprovada para o projeto piloto não deixa de ser um projeto piloto que só vai servir neste momento para um grupo pequeno de cuidadores informais. Nós, ao longo das várias audições, fomos ouvindo vários pontos de vista e o diagnóstico que foi feito na altura foi aqui feito. A questão do descanso ao cuidador, a formação e capacitação, uma situação que é muito preocupante para muitas famílias, que é o facto da conciliação com a vida pessoal, com a vida profissional, e daí nós, o Grupo Parlamentar do PSD, entende que isto deve ser debatido na concertação social, que são matérias que têm que ser muito, muito bem estruturadas e bem pensadas. Não podemos deixar que o comboio arranque a todo vapor e depois verificarmos que há medidas que têm que ser revistas porque não foram devidamente pensadas, acauteladas e sem sensibilidade para determinados aspectos. Porque não? Na questão, por exemplo, da capacitação e formação dos cuidadores, não aproveitarmos o excelente trabalho desenvolvido pelas instituições de solidariedade social, que dão apoio formalmente a muitos cuidadores informais, no apoio domiciliário, porque não aproveitar o know-how que elas têm para a capacitação dos cuidadores. E, para terminar, não estendendo muito mais a minha intervenção, porque já ouvimos vários pontos de vista também aqui, deixar a nota que esperávamos muito mais, o Grupo Parlamentar do PSD, depois de tudo aquilo que foi dito ao longo destes anos por este Governo, esperávamos muito mais deste Orçamento de Estado. O Grupo Parlamentar do PSD viu, como outros grupos parlamentares, projetos aprovados nesta Assembleia, recomendações que foram feitas ao Governo, e esperávamos muito mais. A questão que se coloca é se o Estatuto de Cuidador Informal é ou não uma prioridade deste Governo, se os cuidadores podem esperar ou não que o Governo faça muito mais para que seja dignificada a sua e valorizado o ato de cuidar daquelas pessoas que tanto eles amam e tanto precisam de cuidados dos seus próprios familiares. Muito obrigada, e dava a palavra neste momento às senhoras secretárias de Estado, não sei quem é que quer iniciar, para 25 minutos, dividido pelas duas. Então, senhora secretária de Estado da Segurança Social.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu vou tentar responder às principais questões e também, nesse contexto, contribuir para para a reflexão e para aquele que é o trabalho do grupo de trabalho, que, como o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, está a desenvolver o trabalho relacionado com os projetos de lei apresentados pelos diversos grupos parlamentares, e foi nesse contexto que os membros do Governo foram chamados ao Parlamento e que, com todo o prazer, estamos aqui para clarificar. Relativamente aos projetos que foram apresentados, e acabando provavelmente por responder também a diversas questões que foram colocadas, também não posso deixar de reforçar aquilo que, numa intervenção inicial, apesar de ter esgotado e ultrapassado o meu tempo, tentei, de uma forma acelerada, transmitir. Nós temos, por exemplo, na parte preambular do projeto de lei do Bloco de Esquerda, uma estimativa de 800 mil cuidadores informais. Dependerá muito do critério e dos conceitos e do âmbito de aplicação. É certo que, e por isso é que o Governo solicitou ao grupo de trabalho que tivesse uma avaliação muito focada naquilo que são as práticas internacionais, e de facto, se lermos com atenção todo o relatório, concluímos que alguns países têm medidas que vão num determinado sentido, há outros países que vão em medidas bastante distintas, e refiro-me, por exemplo, aos subsídios atribuídos diretamente ou prestações atribuídas diretamente aos cuidadores. Alguns países praticamente não têm prestações dirigidas, pecuniárias, dirigidas aos cuidadores, essencialmente é à pessoa cuidada. Outros têm prestações dirigidas ao cuidador mediante condição de recursos, e outros têm prestações dirigidas ao cuidador podendo não ter até à pessoa cuidada. E, portanto, isso pareceu-nos que era fundamental para perceber a prática internacional. Há uma prática, o que sucede também nos países que tiveram ou que já têm uma tradição mais longa é, de facto, uma mudança quando verificam que determinadas medidas dirigidas ao cuidador ou à pessoa cuidada não são as mais adequadas, e, portanto, isso faz parte da responsabilidade de qualquer governo, que é avaliar as políticas que implementa, e daí também a importância dos projetos-piloto. Aliás, como a senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD referia, e concordo plenamente, têm que ser medidas muito bem pensadas e acauteladas, porque, de facto, nós temos em Portugal medidas dirigidas, temos medidas que, se melhor articuladas entre os dois ministérios ou reforçadas, será possível dar uma resposta mais direcionada. Precisaremos do desenvolvimento da sinalização ou da identificação de quem são, de facto, os cuidadores informais. Mas depois temos uma abrangência que pode ser maior ou menor, se tivermos e se começarmos com uma abrangência direcionada às situações mais críticas, ao cuidador informal principal, que possa necessitar de um apoio social que, numa fase de experiência piloto, consideramos que não deverá ser uma prestação social, mas que nessa fase de experiência piloto nos permitirá avaliar como é que deveria ser um apoio mais permanente. E, portanto, daí considerarmos que, tendo surgido como proposta na especialidade, que iniciarmos uma legislação que compile as medidas de apoio ao cuidador e à pessoa cuidada, que, de uma forma clara, indique como é que essas famílias podem ser sinalizadas e ser acompanhadas. Será de toda a vantagem. E é nesse âmbito também, ao nível da sinalização, que consideramos que poderá não haver um único canal, ou seja, um cuidador informal principal pode requerer esse reconhecimento para passar a poder ter um acompanhamento por parte de uma equipa na Segurança Social, uma equipa que, em articulação muito estreita com os serviços de saúde, possa fazer a sinalização para toda a capacitação, informação, e, portanto, é para o gabinete do cidadão. No fundo, o que nos parece é que é importante que possamos definir e que possa ser definido, saia designadamente do grupo de trabalho e dos projetos de lei que estão a ser debatidos e equacionados por este grupo de trabalho, ou por normas ou iniciativas complementares do Governo no âmbito das suas competências. Acima de tudo, parece-nos que é importante reforçar medidas que já existem e equacionar que medidas adicionais podem ser desenvolvidas e avaliar também essa sinalização. A sinalização pode ser feita, por exemplo, pelos serviços de saúde. A sinalização pode ser feita por uma instituição particular de solidariedade social, pode ser feita no âmbito da rede de cuidados continuados. Se tivermos circuitos em equipas multidisciplinares entre saúde e segurança social, esse pode ser o caminho. A sinalização pode ser feita por iniciativa do próprio, mediante um requerimento. Importará depois focar na pessoa cuidada. Há uma sinalização, há um requerimento. Parece-nos que é essencial avaliar, em primeiro lugar, se estamos perante uma pessoa cuidada que carece da necessidade de um apoio permanente. Carecendo da necessidade de um apoio permanente, então há uma avaliação sobre se estamos perante um cuidador informal principal, um cuidador informal que tem uma assistência, apesar de ter a sua profissão, e portanto o que tem é um assistente, uma pessoa que em casa cuida do seu familiar, por exemplo, ou que consegue compatibilizar a sua profissão com uma resposta social de não institucionalização. Todas as hipóteses existirão e terão que ser diversas, e já são diversas as respostas existentes. Com reforço do descanso do cuidador, eu relembro que o descanso do cuidador surgiu na legislação quando a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados foi criada. Não me recordo, nos anos entre 2011 e 2015, ter havido um reforço do descanso do cuidador ou uma preocupação nesse sentido, mas de facto foi uma experiência que foi introduzida quando foi criada a Rede de Cuidados Continuados Integrados, também numa percepção de que existiriam situações de camas que iriam estar vagas entre uma saída, entre uma alta e uma entrada. E, portanto, há uma avaliação que está a ser feita sobre o descanso do cuidador na rede de cuidados continuados, mas também consideramos que a rede de cuidados continuados integrados poderá não ser e não deverá ser a única resposta para o descanso do cuidador, porque nas respostas de institucionalização, nomeadamente as estruturas residenciais para idosos ou os centros de dia, é possível também equacionar respostas de descanso ao cuidador. Mais uma vez, dependerá muito também, ou essencialmente, da pessoa cuidada e das necessidades da pessoa cuidada. O reforço do apoio domiciliário é um apoio permanente ao cuidador informal, mais do que um descanso ao cuidador, e dependerá também, mais uma vez, muito das necessidades da pessoa cuidada. O apoio domiciliário, tal como ele existe enquanto resposta social, pressupõe visitas que são diárias e que podem ser mais do que uma vez por dia, mas não uma permanência total durante um dia inteiro ou um dia e uma noite. a resposta social, apoio domiciliário, consiste na disponibilização de um conjunto de serviços adaptado à necessidade daquele agregado familiar e daquela pessoa que carece do cuidado, mas nessa perspectiva. E, portanto, existe por parte da Segurança Social, e é nesse sentido que estamos a trabalhar, a necessidade de, dentro dos recursos existentes, encontrar uma solução de constituição de equipas que acompanhem estas famílias, que verifiquem, por um lado, se estamos perante um cuidador informal principal e uma pessoa cuidada, e se esse reconhecimento deve ser feito, e sendo feito, que possa acompanhar, muito numa perspectiva do rendimento social de inserção também e dos acordos de inserção, que possa haver um acompanhamento por parte de uma equipa que verifique se é necessário sinalizar o cuidador informal principal, se é necessário sinalizar o cuidador que é o assistente que presta a assistência durante o dia enquanto o familiar está a trabalhar, que também ele é cuidador depois durante a noite, e se calhar temos aqui uma sinalização de dois cuidadores e não apenas de um ao nível da capacitação e da formação, e portanto é nesta perspectiva de, eu diria, mais do que as terminologias e os nomes que atribuímos nas medidas de política pública, devem ser valorizadas as medidas que, conciliadas entre si, reforçadas, a articulação entre os serviços, permitam dar a resposta. Tem havido uma aposta na rede de equipamentos sociais, na celebração de acordos de cooperação com as instituições particulares de sociedade social para respostas de serviço de apoio domiciliário, centro de dia, estrutura residencial para idosos. Tem havido um alargamento das camas na rede de cuidados continuados integrados. Houve um aumento de 23% no valor do subsídio por assistência à terceira pessoa entre 2015 e 2018, sendo que teve congelado durante os anos anteriores. Em 2019 deixará de haver a condição de recursos que foi introduzida em 2013 no complemento de dependência de primeiro grau. Houve uma atualização de mais de 6% do complemento por dependência durante os últimos 3 anos. Portanto, são passos que foram sendo dados e são passos que agora devem, na nossa perspectiva, ser compatibilizados entre si, com reforço das medidas que referi, nos termos em que tem sido a reflexão do Governo. E, posto isto, passaria para complementar, sem prejuízo depois de poder referir mais alguma questão.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado da Segurança Social. Passaria então a palavra à Sra. Secretária de Estado da Saúde.
Este assunto não é fácil. Se fosse fácil, estava resolvido. E penso que, de certa maneira, estamos muito à volta da mesma questão e estamos todos muito dirigidos. O nosso objetivo é todo, é muito comum, não é? O que é que para nós é claro? É claro que é preciso trabalhar neste assunto. Para nós é claro, existe já muito trabalho feito, existe já legislação, existe já uma série de recomendação. Porquê que isto é difícil? É difícil, por um lado, porque o próprio conceito, a própria gradação de que se falava há pouco do que é o cuidador informal, e o tipo de vários graus de cuidadores informais, as necessidades são diferentes e as respostas também têm que ser diferentes. O facto de nós falarmos de que tipo de respostas é que podem ser dadas agora e que tipo de respostas é que podem ser organizadas no futuro, e no futuro não estamos a falar num futuro longínquo, estamos a falar num futuro breve, sobretudo na parte da saúde, são perfeitamente claras para nós. E repare, quando nós estávamos a falar há pouco das respostas que existem hoje, o que é que nós temos? Nós temos claramente a parte da informação e capacitação, que pode começar a ser feita já. Os cuidadores informais têm os apoios das equipas comunitárias e, portanto, nós podemos começar a trabalhar já na sua capacitação. Reparem, não podem substituir, como falava há pouco, não podem substituir o cuidador informal, porque não podem dar a prestação de cuidados de 24 horas, mas podemos trabalhar na capacitação, podemos trabalhar na literacia envolvendo toda a gente. As ISS também são fundamentais em termos da melhoria da literacia e na capacitação destes cuidadores informais. Isto pode ser feito já. Quando falava há pouco do descanso do cuidador informal, e atenção, confundeu aquilo que eu disse. Nesta altura, aquilo que nós temos, existe de facto o conceito de descanso do cuidador informal. Já existe o descanso do cuidador informal em termos de operacionalização. O que está é pouco organizado. Está pouco organizado. Portanto, nós podemos claramente... Não, existe, mas está pouco organizado. E nesta altura não se consegue de uma forma... organizada e sustentada, operacionalizar ainda de uma forma organizada o descanso que consegue utilizar. Posso-lhe enviar locais da Rede Nacional de Cuidados Continuados onde pode ter o descanso. Onde tem o descanso do cuidador informal. O que não existe nesta altura é uma capacidade organizada de dar esse tipo de resposta. Isso é aquilo que eu lhe estou a dizer, que nesta altura não conseguimos fazer já, mas podemos programar e ao tentar organizar vagas de modo a que de uma forma organizada se possa dar esse tipo de resposta de uma forma mais formal e mais sustentada. Em termos do que é que nós podemos fazer já, a capacitação, claramente, e que podemos fazer trabalhar na capacitação e na literacia já, envolvendo todas as estruturas que dão apoio ao cuidador informal. Podemos começar a organizar o descanso compensatório de uma forma mais sustentada, reforçar a rede, já estamos a reforçar a rede. Reparem, nós conseguimos, nos últimos tempos, aumentar a resposta da rede de cuidados continuados e a discriminação positiva no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. É claramente também uma aposta de organização a breve prazo. Portanto, na realidade, nesta altura e já de uma forma sustentada em todo o país, aquilo que nós podemos é aumentar a capacitação e sustentar, junto dos ACs, sobretudo na parte do gabinete do cidadão, informar e prestar toda a informação necessária ao cuidador informal, de modo a que ele consiga ter acesso aos seus direitos e aos seus deveres. Em termos do que é que, em termos da categoria de cuidador, claramente nós temos, este projeto piloto vai, de certa maneira, ajudar-nos a responder a uma série de questões. Quem são os cuidadores, que tipo de respostas é que eles precisam e podemos, com este projeto piloto, fazer a avaliação, podemos fazer o estudo que nos falta de forma a termos uma resposta sustentada. A pior coisa que podemos fazer é fazer uma resposta que não seja sustentada e segura, temos a certeza exatamente onde é que vamos pôr o pé a seguir. Na área da saúde, a capacitação adequada, a literacia, o acesso ao gabinete do cidadão é claramente uma resposta para todas as categorias de cuidador. Obviamente que as outras categorias, o acesso rápido aos cuidados de saúde primários, o acesso à consulta de psicologia, as tais prioridades da marcação das consultas nos cuidados de saúde primários, obviamente que tem que ser analisado este tipo de resposta e tem que ser adaptado ao tipo, à categoria do cuidador. A hipótese do apoio domiciliário seria extremamente interessante, mas já falávamos, de certa maneira, as equipas comunitárias não dão apoio de 24 horas, portanto, nesta altura não temos capacidade de dar uma resposta de 24 horas. O cuidador informal dá uma resposta de 24 horas à pessoa que cuida e, portanto, é preciso pensarmos muito bem que tipo de respostas é que se conseguem dar. Reparem que muitas vezes não precisamos do descanso do cuidador numa rede nacional de cuidados continuados. Aquilo que nós temos claramente é, precisamos fazer, é aumentar o leque de ofertas. Muitos deles podem precisar de ficar em lares e, portanto, não podem não precisar de ficar numa rede nacional de cuidados continuados. Portanto, precisamos claramente aumentar o leque de oferta de forma a que eles possam ter um local onde possam permitir o descanso do cuidador. O envelhecimento da população é um facto. Nós estamos a envelhecer, portanto, nós claramente vamos precisar de aumentar este tipo de respostas. O cuidador informal é uma complementaridade a toda a rede de cuidados. Portanto, simplesmente nós estamos a complementar e precisamos claramente trabalhar em equipa de forma a conseguir dar uma resposta sustentada e uma resposta que, em termos de lei, que consiga dar resposta a todas as necessidades. Eu penso que respondi às questões que foram colocadas. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sras. Secretárias de Estado. Eu penso que estamos todos esclarecidos. Não é necessário mais... Pronto, estava só a ver porque estava... não vai haver nenhuma segunda ronda. Não sei se alguma pergunta ficou por esclarecer. É só isso que eu estava a tentar perceber, ler nas vossas expressões. Mas novas ou ficaram por esclarecer? Não foram abordadas. Só se for um minuto só mesmo para terminar.
Então, duas perguntas. Não... Se o secretário-geral falou da possibilidade de um novo apoio social, mas não concretizou, e a possibilidade da Segurança Social pagar a parte dos custos na Rede Nacional de Cuidados Continuados que correspondem ao apoio social, porque... Os valores são conhecidos, a tabela é publicada.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu queria, a pergunta que fiz, foi aqui referido que o objeto deste grupo de trabalho é a avaliação dos diplomas, ou a proposta legislativa que está. E não é bem assim, porque desde logo está em ponderação a conveniência de se avançar com essa iniciativa legislativa. Um grupo de trabalho, um partido... avalia se acompanha ou não acompanha e, desde logo, a questão que está na base é perceber se o Governo se demite desse, que foi o grande consenso aqui na Assembleia da República, que a iniciativa e que aquilo que se recomendou era que o Governo avançasse com esse Estatuto de Cuidador Informal. Essa questão para o CDS é determinante. Aquilo que nós consideramos é que deve ser o CDS, por uma questão de razões que também resultam das intervenções, deve ser o Governo a avançar com essa iniciativa. Portanto, a minha pergunta era muito concreta, era se o Governo vai avançar ou se desistiu dessa iniciativa, também para percebermos qual é a nossa posição em termos daquilo que tiver em discussão aqui na Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não estava previsto uma segunda ronda, mas dada a pertinência da matéria, dava então a palavra às Sras. Secretárias de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Ana Coreta Correia colocou agora, a referência que fiz relativamente a isso foi enquadrada até pelo enquadramento inicial da Sra. Presidente do Grupo de Trabalho sobre qual era o objetivo que o Governo estava aqui. Portanto, limitei-me a referir aquilo que a Sra. Presidente do Grupo de Trabalho referiu que era o objetivo que estávamos. Naturalmente, o Governo não se demitiu, porque se o Governo se tivesse demitido não tinha apresentado um artigo na proposta de lei que foi entregue a esta Assembleia. E, portanto, penso que estará respondida a questão. Não sei como responder mais, senão com um artigo proposto pelo Governo no projeto de lei de Orçamento de Estado. Relativamente às questões que o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, colocou, começando com a questão do apoio, o que nos parece é que, numa perspectiva de experiência piloto, e como já aconteceu há bastantes anos com outra prestação social, no âmbito da ação social e de um subsídio da ação social, pode fazer todo sentido equacionarmos a atribuição desse subsídio mediante condição de recursos direcionado a cuidadores informais principais cujo agregado ou cujo cuidador e pessoa cuidada estejam em risco de pobreza, precisamente porque não oferece rendimentos de trabalho. Em função dessa avaliação, poderá fazer sentido caminhar-se para uma prestação social ou apoios ao nível da ação social. A reflexão tem sido nesta perspectiva. Relativamente à questão dos cuidados continuados e do apoio social, a Segurança Social comparticipa já hoje, e o modelo já é assim, a família pode comparticipar na totalidade do apoio social, depende dos recursos e dos rendimentos do agregado. Portanto, em determinadas situações, em função daquilo que é o rendimento do agregado familiar, a Segurança Social já comparticipa a totalidade do apoio social. E, portanto, esse é o modelo que está instituído. É um apoio e é, de facto, uma diferença até ao modelo de cooperação que existe desde há décadas nas restantes respostas sociais, uma vez que a comparticipação é à família diretamente e não à entidade ou à instituição. Portanto, há uma comparticipação na medida daquilo que não é possível suportar pela família em função dos seus rendimentos e, portanto, parece-nos que esse é o modelo que está instituído para toda a rede e, seguindo a lógica, independentemente do período de internamento, se estar no âmbito de um descanso do cuidador ou de uma situação em que é necessário mesmo permanecer na rede, a nossa avaliação é no sentido de manutenção, mas repetindo, a comparticipação da Segurança Social à família depende dos rendimentos dessa família, sendo que pode ser uma comparticipação em 100% da totalidade do apoio.
Não sei se a senhora Secretária de Estado da Saúde quer acrescentar alguma coisa. Então, dava por terminada esta audiência no âmbito do grupo de trabalho Estatuto de Cuidador Informal, agradecendo desde já às senhoras Secretárias de Estado terem se juntado a nós e terem esclarecido todos os deputados deste grupo de trabalho. Mais uma vez, muito obrigada e muito boa tarde a todos.